Antes, no Brasil, esse subsídio era tido como aceitável, mas, por outro lado, seria impossível resolver o problema sem subsídio, porque a renda das pessoas não suporta o custo da produção. O programa Minha Casa Minha Vida reconhece a obrigação do Estado brasileiro com a parcela da população que, ao longo de anos e anos, foi marginalizada e excluída do sonho da casa própria. Com isso, tem uma visão clara da importância da melhoria de vida da sua população, porque, como diz a presidenta Dilma, de fato, um país rico tem que ser um país sem miséria e que oferece oportunidades para seus cidadãos. Eu quero dizer que, nessa etapa do programa Minha Casa Minha Vida, anunciado ontem, que é justamente para beneficiar municípios com até 50 mil habitantes, numa projeção de construção de 107 mil casas para municípios com população de até 50 mil habitantes, nós, do Estado do Acre, tivemos, a rigor, nós teríamos praticamente todos os municípios, à exceção de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, todos os outros municípios estariam habilitados a receber os recursos desse programa Minha Casa Minha Vida, nessa etapa destinada aos municípios de até 50 mil habitantes. Ocorre que apenas o município de Sena Madureira, com o prefeito Nilson Areal, foi quem se habilitou, né, para obter esse convênio para a construção de 50 casas. Então, ontem estava aqui em Brasília o vice-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, que participou da solenidade, justamente porque o município de Sena Madureira foi o único município beneficiado do Acre. Isso não quer dizer que os demais não serão, porque na medida em que os outros municípios forem se habilitando, eles vão ter acesso a essas moradias. E vale a pena ressaltar que o governador Tião Viana já havia apresentado ao governo federal o programa Cidade do Povo, com a previsão da construção de 10 mil casas em Rio Branco e também nos municípios do interior, visando justamente atender a essa demanda por habitação no estado do Acre. E como aconteceu aquela alagação muito forte nos municípios de Brasileia, Chapuri, Sena Madureira e Rio Branco, esse programa passou a ter uma prioridade no Ministério da Integração e também no Ministério das Cidades, e hoje as conversas estão bem avançadas no sentido de haver uma priorização do governo federal para o atendimento desse programa habitacional do Acre, que pode vir a se transformar num programa piloto, uma vez que é um programa bem estudado pelo governador Tião Viana no sentido de construir ambientes habitacionais, espaços conglomerados, como a Cidade do Povo, que aonde a população que vai ser contemplada com essas casas, vai dispor de toda a estrutura social, de todos os equipamentos sociais necessários, de praças, escolas, centro de saúde, setor comercial. Então, há uma preocupação muito grande e também com o objetivo de construir uma cidade ambientalmente correta, com todas as áreas verdes, os espaços de preservação todos assegurados. Então, apesar de ontem apenas o município de Sena Madureira ter sido contemplado dentro desse universo de municípios que foram contemplados para essa etapa do programa Minha Casa Minha Vida, vale reforçar que outros municípios ainda têm tempo para se habilitarem para as etapas posteriores, e lembrando que está em trânsito no governo federal esse programa de habitação, esse grande programa de habitação do governador Tião Viana, que é o programa reconhecido como Cidade do Povo, onde há uma previsão de construção de 10 mil unidades, com a possibilidade de ampliar em função da emergência criada a partir da questão da alagação, que revelou a necessidade muito maior de habitação para pessoas que vivem em áreas suscetíveis à alagação. Então, dessa maneira, nós manifestamos aqui o nosso cumprimento à Prefeitura de Sena Madureira, que foi ágil nesse sentido de se habilitar para conseguir essas unidades habitacionais. Foram 50 unidades habitacionais para a Sena Madureira, mas ficamos no sentido de também cobrar das demais prefeituras que avancem no sentido de preparar os seus projetos para que se habilitem também a obter esse benefício do governo federal. E, por último, senador Gurkhaiz, eu gostaria de fazer um registro especial aqui, que eu recebi há poucos dias uma nova carta do padre Paulino Baltazari, que é o nosso vigário lá de Sena Madureira. O padre Paulino completou 86 anos no último dia 2 de abril e teve muito doente, teve que vir a Brasília, inclusive ficou aqui no INCOR, num esforço do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, de trazê-lo, justamente porque é uma pessoa muito, muito querida de todos lá em Sena Madureira, e todos estavam muito preocupados com a situação da saúde dele. Então, ele veio, conseguiu uma boa recuperação, está bem melhor agora. Ainda hoje estava manifestando uma gripe, mas fez questão de dizer que era uma gripe que não tinha nada a ver com o problema que ele estava tratando há poucos dias. E ele continua muito ativo, muito presente na vida das pessoas, sempre preocupado com as questões sociais, com as questões ambientais, com as condições de vida das pessoas. Então, ele está sempre levantando o que está acontecendo nas comunidades. A cada desobriga que ele faz pelos rios do Acre, pelo rio Caeté, pelo rio Purus, pelo rio Macauã, ele sempre levanta as situações com as quais ele se depara, e ele cobra com muita firmeza das autoridades. Sempre foi assim e certamente vai continuar assim por toda a sua vida, no sentido de cobrar as melhorias necessárias para o bem-estar da população. Então, ele manda uma carta, uma longa carta, com bastante detalhes sobre como foi a sua última viagem, e eu leio aqui alguns momentos da carta dele, só para que eu gostaria de que ela pudesse ser registrada na íntegra, mas eu quero ler aqui alguns momentos exatamente para mostrar o quanto que ele se preocupa com as pessoas, com o desenvolvimento do Acre, com a proteção da floresta, e ao mesmo tempo ele se preocupa com os seus representantes no Senado Federal, no sentido de estar sempre cobrando uma ação efetiva para que não fique sem uma resposta os problemas que acontecem na comunidade. Então, ele diz: caríssimo senador Aníbal, saudações cordiais. Depois de ter saído de Brasília e retornado à vida normal, da qual estava afastado devido à doença, no dia de hoje fui dar uma olhada em tudo o que deve ser feito e escrever ao bom amigo, que agradeço de coração ter me visitado várias vezes. A alagação, que foi um desastre para vários municípios do Acre, acabou. Os rios voltaram aos seus respectivos leitos e correm lentamente com suas águas rio abaixo. Começa penosamente a reconstrução. Vários satisfeitos pela ajuda que receberam vários satisfeitos pelas ajudas que receberam, outros insatisfeitos, mas a vida voltou à normalidade e toda a criançada está na escola. Quanto aos problemas, depois da última desobriga que fiz ao rio Caeté, notei duas coisas. Vários ribeirinhos falaram: como podemos viver se estamos tendo alguns produtos com a redução do seu preço, como a farinha e o feijão? Tivemos que deixar a borracha por causa da falta de preço. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes acontece uma desinformação lá no Seringal, e é importante que as pessoas saibam que, nesse momento, o subsídio que o governo do Estado está dando para a produção da borracha é o maior subsídio da história, de tal maneira que Pode ser que algum atravessador passe a comprar borracha nos seringais sem levar em conta a verdadeira informação do subsídio que está sendo repassado pelo governo. Então, é um momento que tem que haver um certo incentivo à produção de borracha e da castanha, porque esses dois produtos tiveram um aumento significativo. Mas, lá na comunidade visitada pelo padre Paulino, ele detectou que as pessoas estão tristes porque o preço que chega lá para eles não estava bom. A castanha também é um produto muito significativo que deve ser levado em consideração. Outro aspecto que ele levanta é que, com a abertura da BR-364, a entrada de outros produtos fez com que os preços diminuíssem, o que é natural, porque na medida em que a concorrência é facilitada, os preços tendem a diminuir. E, ao mesmo tempo, o padre Paulino faz uma ressalva na sua carta em relação à questão do manejo florestal. Ele tem uma discordância veemente em relação ao manejo florestal. Ele acha, e todas as vezes faz essa ressalva, que as pessoas aproveitam, na medida em que regularizam seus projetos de manejo, elas passam a explorar fora daquilo que está previsto no projeto, e não há um processo de fiscalização por parte do IBAMA ou do órgão estadual destinado a essa cobrança. Então, é algo que vale a pena sempre as nossas autoridades estaduais terem uma conversa permanente com o padre Paulino, exatamente para identificar aonde tem plano de manejo e aonde as pessoas estão cumprindo e aonde elas estão deixando de cumprir aquilo que é determinado pelo plano de manejo. Então, tem aqui um conjunto de aspectos reforçados pelo padre Paulino que vale a pena serem do conhecimento de todos. Ele diz que, embora a campanha da fraternidade tenha falado muito que o nosso planeta Terra está apaziguando a mata continua sendo destruída de modo especial na BR-364 em direção ao Cruzeiro do Sul. No antigo Seringal dos Soares, no Jurupari, parece que um grupo chinês comprou as terras e fez um enorme projeto de manejo. E o asfalto da BR-364 ajudou muito, porque esses grandes grupos também compraram as terras e feito projeto de manejo na BR-364. Isso faz com que cidadãos saiam da mata, de dentro da floresta, para as cidades e corre o risco das florestas desaparecerem. Então, esses aspectos, essas preocupações trazidas pelo padre Paulino, eu quero reforçar, são preocupações justas que devem orientar permanentemente o nosso pensar político. Então, o documento do padre Paulino vai publicado na íntegra no nosso site e vou fazer chegar a cópia até o secretário de Floresta e de Indústria e Comércio do Governo do Estado, secretário Edivaldo Magalhães, sugerindo, inclusive, que haja uma equipe técnica que vá até o padre Paulino Baltazar para uma conversa mais aprofundada, identificar onde é que estão esses problemas, a mesma coisa em relação aos preços da borracha, da castanha e da farinha e do feijão que ele coloca aqui nessa sua carta, para que a gente possa identificar aonde estão esses problemas e de que maneira nós, que somos agentes públicos, somos remunerados pelo erário público justamente para trabalhar em benefício da população, de que maneira nós podemos ajudar para que a vida dessas pessoas esteja sempre cuidadas, para que fiquem melhor a cada dia. Nesse sentido, eu agradeço muito, muito mesmo, a contribuição do padre Paulino, a sua atenção, a sua disposição, a sua militância, que é um sacerdócio, né? Ele não é só sacerdote no sentido da pregação da palavra, mas é um sacerdote no sentido de estar sempre defendendo as causas mais elevadas do povo acreano, principalmente daqueles menos favorecidos. Então, quero fazer um agradecimento muito especial por sua carta e dizer que esses documentos chegarão, sim, às pessoas que podem vir a tomar providências no sentido de ajudar para que as falhas detectadas, as questões denunciadas, tenham uma resposta do poder público de maneira satisfatória. Era o que tinha para a sessão de hoje. Senador Gurkhaes, muito obrigado pela atenção.